Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Você atende em Uruçanga também, atende na nossa região. Vamos falar já já do consultório dela, onde que fica, contatos, agendamentos e tudo mais. Mas hoje nosso assunto hoje é hipertensão arterial sistêmica. O que que é isso, hein?
Então, nós falamos que a hipertensão arterial, ela é o aumento sustentado dos níveis pressóricos, acima de 140 por 90. Geralmente esse ponto de corte é a medida que a gente usa em consultório, mas não é apenas com uma única medida que a gente faz o diagnóstico, né? E esses níveis elevados sustentadamente ao longo da vida do paciente, eles vão trazer risco cardiovascular para o paciente. Então, a definição é essa.
O que que causa essa desregulação?
Na maioria das vezes, em mais de 90% dos casos, ela é uma doença multifatorial. A carga genética, a história familiar é muito importante. A idade do paciente, a gente aumenta o número de diagnósticos de hipertensão à medida que o paciente vai ficando mais idoso, justamente por causa do enrijecimento das artérias. E aí, o estilo de vida do paciente também tem uma contribuição importante, que seria sedentarismo, obesidade, a qualidade da dieta do paciente, né? Então, a gente diz que é uma doença multifatorial. É claro que tem algumas exceções que a gente chama de hipertensão secundária, que é aquele paciente que vai ter uma causa secundária elevando os níveis pressóricos. Mas que aí são exceções, a gente tem protocolos específicos e pistas específicas para investigar esse paciente, mas mais de 90% das vezes é uma hipertensão primária.
Temos a impressão que há muitas pessoas hipertensas. E eu pergunto para você, o paciente hipertenso, ele apresenta sintomas, ele sente algo?
Temos muitos pacientes hipertensos mesmo, e esse é uma preocupação, porque ela é uma doença silenciosa, né? Na maioria das vezes, os pacientes eles estão assintomáticos, estão com os níveis pressóricos acima do desejável e estão trabalhando, realizando suas atividades normalmente. Tem algumas exceções, que quando tem um pico pressórico muito alto, às vezes o paciente ele pode se queixar de dor de cabeça, de tontura, mas, no geral, todos os pacientes eles vão ser a maior parte da vida assintomáticos.
Muito bem. Quais são as consequências que a pressão arterial elevada pode trazer, né, em termos de risco para a saúde do ser humano?
Sim, isso é importante. Assim, eu elencaria quatro principais consequências, que é o infarto agudo do miocárdio, o AVC, né, que é muito importante porque causa uma desautonomia no paciente, ele perde vida de relação. A insuficiência renal crônica, que é aquele paciente que pode evoluir para fazer hemodiálise porque o rim não está mais funcionando, é uma das principais causas, é a hipertensão arterial de longa data maltratada. E o coração fraco, o coração dilatado, ou seja, a insuficiência cardíaca, né? Lembrando que dos pacientes que chegam, que têm o primeiro diagnóstico de infarto ou de AVC no ambiente hospitalar, quando a gente conversa com eles ou com seus familiares, 70% ou 80% deles têm o diagnóstico prévio de hipertensão. Então, é um importante fator de risco para as doenças do coração.
Muito bem. Nós falamos agora há pouco em tecnologia, né? O que se cria de novos equipamentos é muito interessante para vocês terem um diagnóstico mais preciso, né? Como é que é feito o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica?
Exatamente. A gente pode fazer o diagnóstico após uma avaliação médica em consultório, né? Com a aferição no próprio consultório, feita pelo médico, né? Não só numa medida, mas mais que uma medida, mas a gente também tem ferramentas para usar fora do consultório, que seria a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é onde o paciente instala um aparelho no consultório médico, né? E ele fica 24 horas com esse aparelho, e esse aparelho, por tempo determinado, vai fazendo aferições consecutivas dos níveis pressóricos. Aí depois a gente tem um relatório, a gente tem uma média dos valores e a gente consegue estabelecer o diagnóstico do paciente.
Esses níveis pressóricos, eles podem ser aferidos ou serem aferidos a domicílio?
Sim, isso é um importante questionamento. Assim, com frequência a gente pede para o paciente medir, controlar a pressão arterial em casa, em domicílio, né? Só que isso se chama monitorização residencial da pressão arterial. Só que lembrando que para isso a gente tem um protocolo específico. A gente vai orientar o paciente como ele deve medir, que horário ele deve aferir a pressão arterial e por quantos dias. porque medidas aleatórias da pressão arterial, às vezes elas causam ansiedade e geram um problema. Porque tem muitos pacientes que acabam medindo os níveis pressóricos só quando estão se sentindo mal, né? E a gente sabe que uma situação de estresse, uma situação de dor, pode elevar os níveis pressóricos. Mas a elevação é um reflexo da dor ou do estresse, e não que seja a causa primária. Então, tem que ter muito cuidado com essas medidas aleatórias dos pacientes sem uma orientação precisa, né?
Muito bem. Uma pausa estratégica, também para o ouvinte perguntar pelo WhatsApp 98452-1235. Se a sua dúvida é sobre pressão arterial, a doutora, né, será aqui questionada e poderá trazer aqui uma informação. Não é uma consulta, né, gente? É uma resposta rápida, né? Superficial, tá bom? É, a Central de Informações da Prefeitura de Criciúma, através da Vigilância Epidemiológica, informa o 12º óbito por Covid-19, registrado nesta quarta-feira, de paciente residente no município. Trata-se de uma mulher de 60 anos, portadora de hipertensão e bronquite. Estava internada desde o dia 27 de maio, sendo desde o dia 31 de maio, em unidade de terapia intensiva UTI. Não compartilhe fake news. Intervalo rápido, voltamos já. Ponto de encontro.
A Farmagnus é a preferida do povo. Sabe por quê? Tem diferenciais. Está aberta todos os dias, inclusive nos finais de semana. Dispõe de um grande estoque e com pronta entrega. Se você preferir, entrega o produto na sua casa. A farmácia que você se sente em casa é a Farmagnus. Em Uruçanga, pertinho da Caixa Econômica. Faça o seu pedido pelos fones 3465-1076 e 98813-5663.
A oportunidade do ano para você sair de Ford zero quilômetro. Na Ford For Alto, você paga metade do valor das parcelas até dezembro de 2021. Ford KS Hatch 2020, entrada de R$ 22.995 e saldo em 32 vezes de R$ 799,00. Com taxa de 1,15% ao mês e pague a primeira parcela só daqui a 90 dias. A melhor avaliação do seu usado na troca. Ligue agora e confira essas e outras ofertas. 489-9156-1119. Ford For Alto. No trânsito, a vida vem primeiro.
11:46. Tem atitude, mude. Academia Vita, a saúde em primeiro lugar.
Minuto Academia Vita, a saúde em primeiro lugar.
Meu nome é Adrian Morizo, sou instrutor e gerente da Academia Vita e quero tranquilizar você sobre frequentar o nosso ambiente. A Vita está absolutamente preparada para recebê-lo com segurança. Seguimos todas as recomendações dos órgãos de saúde, fiscalizamos as condutas de nossos alunos e temos um cuidado rigoroso com a higienização do local e dos aparelhos. E se você for do grupo de risco, oferecemos nossos serviços em domicílio para que ninguém fique sem praticar exercício físico. Venha conhecer nossas modalidades, fortaleça seu corpo e aumente a sua imunidade.
Tenha atitude, mude. Academia Vita, a saúde em primeiro lugar. Agende uma aula experimental e conheça as maravilhas que a atividade física pode fazer por você.
A Clínica Veterinária e Espaço Animal é referência no atendimento a animais de estimação em Uruçanga e região. São movidos pela paixão à medicina veterinária. E tem como missão proporcionar o melhor atendimento ao seu pet. Pensando nisso, a clínica foi reformulada e está ainda mais completa. Além de ter um laboratório de análises clínicas, telefone para emergências, agora também contamos com raio-x e espaço exclusivo para felinos. Nova Clínica Veterinária e Espaço Animal 2020. Ainda mais completa. Conheça 99123-3360.
A administração municipal comunica aos uruçanguenses que as obras de pavimentação da Serrinha foram iniciadas na segunda-feira, dia 15. Desde então, a via está interditada e assim permanecerá até a sua conclusão. Os trabalhos seguem de acordo com as condições climáticas. Contamos com a compreensão de todos. Atenciosamente, Governo Municipal de Uruçanga.
Pilar Materiais de Construção informa a hora certa.
A hora certa, Pilar, 12 para o meio-dia.
Está procurando ferramentas? Saiba que a Pilar tem toda a linha de ferramentas manuais e elétricas. Louças sanitárias, portas, janelas e box, lonas de todos os tamanhos e cores, tubos de concreto, caixas d'água, cordas e correntes, pisos e azulejos, lustres, mesas de madeira, churrasqueiras, balcões de banheiro e ventiladores. Construção, reforma e decoração? Vai na Pilar, que tá na mão. Pedidos pelo fone 3465-1275.
Aqui nós falamos de tudo para todos.
Estamos de volta e o nosso bate-papo hoje sobre saúde é com a doutora Fernanda Tavares. É o seu coração, é o nosso coração, cardiologia e ecocardiografista. Aliás, deixa eu perguntar, voltando desse segundo bloco, né? Ecocardiografista, essa especialidade consiste no quê, hein, doutora?
Então, o ecocardiograma é o exame cardiológico que a gente avalia estruturalmente o coração, né? Uhum. Seria o ultrassom cardiológico, né? A gente consegue ver a estrutura, os músculos, as válvulas cardíacas, se elas estão funcionando adequadamente ou se elas têm alguma restrição de abertura ou de fechamento, se a gente tem alguma evidência de que o paciente tenha tido algum infarto, se a força do coração ela é preservada. Então, tudo isso a gente avalia com um ecocardiograma.
Ouve-se muito esse termo, realmente. Olha, tem que fazer um eco, né? Eu fiz um eco, né?
É.
Então, na verdade, é ter um exame mais aprofundado, né? Um diagnóstico mais certo.
É um dos exames mais importantes na área da cardiologia, né? A gente consegue avaliar o impacto de muitas doenças no coração através dele.
Muito bem. Agora, com a chegada do frio, temos um final de semana aí trazendo bastante frio. Tem que tomar mais cuidado com a pressão, com o esforço físico. Quem trabalha, por exemplo, no interior, na agricultura, né, fica exposto ao tempo. Tem que haver um cuidado maior?
De um modo geral, a gente não tem uma relação direta que os níveis estressóricos eles aumentam com o frio, né? Então, o cuidado ele tem que ser sempre tomado de uma forma geral, constantemente, fazer o uso correto das suas medicações, e também se adequar ao tempo, mas assim, a gente não consegue ter uma relação direta com o frio e com os níveis pressóricos.
O ouvinte faz uma pergunta aqui. Meu avô tem pressão alta. É mito que vinho pode alterar a pressão? E aí pergunta ainda, é melhor tomar cerveja ou vinho?
Não é mito, não. A bebida alcoólica ela tem relação com os níveis pressóricos. Tudo que é em excesso para o organismo não faz bem. Assim, também isso se dá com a bebida alcoólica. Então, o paciente que ingere demais, seja vinho, seja cerveja, seja destilado, ele pode ter consequências nos níveis pressóricos. A pressão pode ficar acima do nível desejado. Tanto é que isso é uma orientação que a gente faz em consultório, né? O paciente tem que restringir o uso de bebida alcoólica. Aí a gente dá as corretas orientações do quanto que seria o permitido beber para homem e para mulher, né? Mas, claro, a gente nunca incentiva o paciente a estar bebendo excessivamente, né? E dependendo do momento da saúde do paciente, a gente até pede para ele não fazer uso de bebida alcoólica, até que a gente esteja com as doenças controladas, com os níveis pressóricos controlados, né? Mas isso é um fator importante, sim, que tem que ser levado em consideração.
Bacana. Estamos conversando com a doutora Fernanda Tavares. Você nos ouve na 99.9, mas também nos assiste pelo Facebook na live Rádio Fundação Marconi. Aqui você entra no estúdio também, se você quiser, tá legal? Mais perguntas chegando por aqui. A Claudete diz o seguinte: meu pai fez um eco e deu degeneração fibrocálcica mitral e aórtica. O que quer dizer, devo me preocupar? Ele tem 74 anos, doutora.
Oi, Claudete, bom dia. A degeneração fibrocálcica, ela pode acontecer com o envelhecimento dos pacientes, né? Que é mais ou menos o depósito de cálcio nos folhetos das válvulas. Isso também pode ter a ver com um longo período de hipertensão não controlada. Então, tem vários fatores que contribuem para isso, mas a tendência é com o envelhecimento que isso ocorra, assim. E aí, o importante é a gente saber o grau de deposição, como isso afetou as válvulas, se gerou restrição nas válvulas, se elas estão competentes, né? Tudo isso, então, requer aí que você leve o exame para o médico responsável que pediu e que ele oriente vocês da forma correta e, a partir disso, a gente tenha um acompanhamento, né?
Muito bem. A Zuleima também pergunta. Bom dia, doutora. Sou hipertensa, tomo dois remédios todos os dias de manhã. Propanolol e o Wilmes H, algo assim. Só que à noite a minha pressão está sempre 18 ou 17 por 8. 18 ou 17 por 8. Eu sinto um queimor no lado do coração. O que pode ser?
Como é que é o nome dela?
O nome dela é Zuleima.
Oi, Zuleima. Então, assim, pelo que a senhora está falando, parece que os seus níveis pressóricos não estão adequadamente controlados, né? Veja bem, a pressão ela oscila ao longo do dia, então a gente faz uma média desses níveis, mas medidas sucessivas à noite de pressão elevada provavelmente está sinalizando que só esses medicamentos já não sejam o suficiente para a senhora. Mas, claro, a gente requer uma avaliação médica correta, uma aferição no consultório, talvez a realização de exames complementares, uma melhor conversa para entender melhor o que a senhora está sentindo, como é que é essa dor que a senhora está sentindo, e aí a gente buscar um tratamento adequado para a senhora, seja em mudança de estilo de vida, seja otimizando os seus medicamentos, seja solicitando exames complementares para nos ajudar no diagnóstico da sua dor.
Uhum. Adriana Covre pergunta, oi, bom dia, doutora. Você atende somente adultos ou crianças também?
Atendo basicamente adultos, né? A minha especialização foi em cardiologia de adulto, doenças congênitas, que seriam as doenças que geralmente as crianças nascem, a gente tem a cardiologia pediátrica. Mas claro que dependendo do que for o caso, do que for a queixa, a gente atende, faz uma avaliação. De um modo geral, a nossa formação ela é bem abrangente e ela nos permite fazer essa avaliação de pessoas mais jovens, de adolescentes, né?
Muito bem. Bom dia, Bicudo e doutora. Gostaria de saber por que acontece. Meu marido, ele fez todos os exames, eco, esteira, exames de sangue, deu todos bons. O cardiologista falou que estavam excelentes os exames. Depois de 10 dias que fez os exames, ele infartou. Isso às vezes acontece, né?
Isso às vezes acontece. Não é o que a gente procura, né? A gente sempre procura a prevenção primária para evitar que o paciente tenha justamente essa situação, que é a situação de ter um infarto, de ter AVC. Mas veja bem, a doença, o infarto, o AVC, ele é multifatorial e muitas coisas estão envolvidas, né? E às vezes, mesmo com tratamento adequado, com os níveis de colesterol controlados, tem pacientes que ainda infartam, tem pacientes que ainda estabilizam uma plaquinha de gordura e acabam tendo evento. Tem a herança familiar, genética, muito importante, envolvida nesse cenário, né? Claro que eu não posso, eu não vi os exames que o paciente fez, não vi os resultados, então não posso opinar especificamente nesse caso, né? Mas isso acontece, não é o que a gente busca, né? Não é o que a gente quer, a gente sempre tenta a prevenção máxima do paciente nesses eventos, mas às vezes tem as exceções que fogem, que tinham os exames todos normais e acabam tendo evento, porque às vezes o que acontece? Aquele paciente que fumou de longa data, então o tabagismo causou um dano para o coração, que mesmo a gente tomando todas as medidas de prevenção, ele teve aquele fator de risco por muitos anos, né? Uhum. Às vezes acaba acontecendo.
A ouvinte que relatou aqui o caso de degeneração fibrocálcica no coração do pai, aqui escreveu agradecendo pela sua explicação, né? E nós vamos seguindo aqui as perguntas. Sobre aquela senhora que perguntou se você atende também crianças, ela perguntou porque o filho dela tem uma válvula bicúspide. O que é essa válvula?
Então, a válvula bicúspide, a válvula aórtica, geralmente, ela é composta por três folhetos, né? Uhum. Que vão trabalhar para fazer a abertura e o fechamento da válvula e permitir que o sangue passe por ela e vá para todo o corpo, oxigenando todo o corpo. Quando a gente fala em válvula bicúspide, é uma válvula que geneticamente, ou congênito, né, o paciente nasce apenas com dois folhetos na válvula, ao invés de três folhetos, certo? E aí, claro, tem que ter toda uma avaliação, uma investigação, pode estar associado a outras doenças, ou pode ser um achado isolado, mas às vezes o paciente tem uma maior predisposição a ter uma disfunção dessa válvula mais precocemente, justamente porque ela trabalha só com dois folhetos, né? Então, o paciente pode desenvolver uma estenose da válvula ou uma regurgitação, ou seja, o refluxo do sangue para dentro das cavidades cardíacas, né?
Okay.
Novamente, esse é um diagnóstico, na maioria das vezes, feito com um ecocardiograma, requer um acompanhamento, uma avaliação, né? Para a gente evitar que o paciente, se ele vier sofrer uma intervenção, uma troca valvar, que seja tardiamente, né? Então, isso tem que estar... tem que ser muito bem acompanhado e é uma prática diária na cardiologia. A gente costuma atender, sim, pacientes com válvula aórtica bicúspide. Mas tem pacientes que seguem a vida toda com esse diagnóstico e não tem nenhum problema.
Muito bem. A professora Vera pergunta, olá, quando a pessoa senta e você escuta ela respirar, tipo ofegante, ela provavelmente tem algum problema cardíaco, é a pergunta, e completa. Você diz para a pessoa para respirar direito. E ela diz, mas eu estou respirando normal. Mas tem aquela coisa ofegante. Muitas pessoas são assim, parece cansadas, né?
Sim.
O que causa isso?
Isso pode ser, sim, um sinal de alguma doença cardiológica. Às vezes o paciente ele está cansando para respirar, que a gente chama de dispneia. Ele está tendo restrição para a sua mobilidade. Ele caminha curtos períodos e se sente cansado.
Isso pode ser também pulmonar?
Pode ser pulmonar também, então isso é a principal diferenciação que a gente faz no consultório. Será que os sintomas de cansaço e de falta de ar do paciente são cardiológicos ou são pulmonar? Então essa é uma avaliação importante e interessante, a gente direcionar para qual tratamento que a gente vai ter, mas o coração, sim, ele pode, é um dos principais sintomas, é o cansaço, é a falta de ar do paciente. Então é um sintoma que tem que ser investigado, bem avaliado, passar por uma conversa, um exame físico também do paciente, para ver se a gente acha na ausculta cardíaca alguma alteração que seja compatível com esse cansaço que o paciente está sentindo. E, às vezes, pode ser só uma respiração mais ofegante, o jeito de o paciente respirar, que não vai ter nenhum problema para ele.
Aliás, o coração e o pulmão nascem para ter uma parceria eterna, né, doutora?
Uma parceria interna, eles estão interligados, sim.
Verdade. Bom, quais são as medidas não farmacológicas, ou seja, mudanças dos hábitos de vida, né, que o paciente pode realizar para obter um melhor controle pressórico?
Ah, sim. É muito importante assim, a mudança no estilo de vida. A gente sempre frisa para todo paciente, porque associada ao medicamento, a mudança nos hábitos, ela pode prevenir esses eventos futuros de infarto, de AVC, e até mesmo, em alguns casos, retardar o aparecimento da hipertensão arterial, né? Então, a gente tem que... uma perda de peso, né? A gente, claro, gostaria que o paciente chegasse no peso ideal, mas nem sempre é fácil. Mas, mais ou menos, a cada 1 quilo que o paciente perde, a gente tem uma redução de 1 milímetro de mercúrio nos níveis pressóricos. É uma dieta saudável, rica em vegetais, frutas, grãos, com baixo teor de gordura, principalmente trans e gordura saturada, é uma das coisas que mais tem impacto nos níveis pressóricos. A gente consegue, às vezes, abaixar até 10 milímetros de mercúrio na pressão do paciente, ajustando a dieta, né?
Uhum.
Restrição no consumo de sal, o paciente não ter uma vida sedentária, praticar atividade física regularmente, restringir o consumo de bebidas alcoólicas. E lembrando também que tem algumas situações assim como o uso de anti-inflamatórios para dor, o uso de corticoides, pacientes que às vezes usam descongestionantes nasais, adolescentes que usam anticoncepcionais, isso, e a cafeína em excesso também, como o álcool em excesso, podem estar associados com elevações transitórias dos níveis pré-fóricos. Então, é importante informar tudo isso para o médico.
Uhum. Dona Liege Dalboa Rosso, sempre muito elegante, muito querida. Parabéns ao Jair, maravilhosa entrevista no programa. E parabéns para a doutora Fernanda. Obrigado. Não, né?
Muito obrigada. Feliz com o retorno.
Bacana. Mais perguntas por aqui. Tem uma que está ainda no nível do bom dia aqui, ela vai perguntar já. Está com a mensagem em andamento. Mais uma pergunta. Como é que funciona o tratamento medicamentoso para quem tem problema de pressão arterial sistêmica?
Certo. O tratamento medicamentoso ele é individualizado, né? Após uma avaliação médica, a gente vai definir qual é a melhor estratégia, qual é a melhor classe de medicamento para o paciente. Mas é importante que nesse ponto tem que ter uma interação e uma confiança entre o médico e o paciente. Né? O paciente precisa entender que ele necessita ser tratado, que esse tratamento é importante, mas precisa confiar no seu médico também, que ele está fazendo a coisa correta. Uhum. Tirar essas dúvidas, esclarecer tudo que os medicamentos podem causar. Então é importante para o sucesso do tratamento essa confiança e essa interação entre médico e paciente.
Muito bem. Doutora Fernanda Tavares conosco hoje, fazendo companhia para você que almoça, né? Ou está dirigindo, ouvindo essa entrevista bacana. Quando eu ando, quando eu subo o morro, me dá falta de ar. Eu imagino que essa reclamação, essa queixa deve ser muito comum no consultório, né?
Sim, é uma queixa constante, ou seja, a paciente está tendo cansaço aos esforços, aos pequenos esforços, que só para caminhar ela não está tolerando, né? Então isso requer, é um sintoma importante, é um sintoma que descondiciona o paciente, então requer uma correta avaliação, né? Para saber por que, que esse paciente está cansando para caminhar, será que ele está com o coração fraco, será que tem insuficiência cardíaca, será que algum vaso do coração está sofrendo isquemia? Será que é só o sobrepeso e a falta de condicionamento físico desse paciente? Então, é um sintoma importante, um dos principais que a gente avalia em consultório mesmo.
Muito bem. O ouvinte pergunta, a morte súbita só ocorre se fizer muito esforço físico?
Não necessariamente na prática de esforço físico exuberante, né? Depende a condição clínica que vai levar à morte súbita. O paciente pode estar dormindo e vir a ter o episódio. Não é uma condição importante, mas não só linkada ao exercício físico. Então, pacientes que têm histórico na família de morte súbita, tem que ter uma avaliação também para ver se a gente tem alguma doença que a gente consiga prevenir que esse evento ocorra.
Muito bem. A Jânia escreveu o seguinte. Oi, Bicudo, bom dia. Parabéns pela entrevista. Parabéns à doutora Fernanda. Orgulho dessa profissional. Jânia, vendo aqui no WhatsApp pela foto, é a secretária de Educação aqui de Uruçanga. Você conhece ela?
Conheço, acredito que eu conheço sim. Bom dia, Jânia, tudo bem?
Elogiando também.
Muito obrigada.
Você atende em Criciúma e em Cocal e parece que tem um projeto para em breve atender também em Uruçanga, é isso?
Exatamente. Como eu faço a realização de ecocardiograma, inicialmente eu iniciei por Criciúma, né, que foi mais fácil. E Cocal surgiu uma oportunidade também de uma colega, a doutora Ana, que já tem um estabelecimento ali, que já atende há algum tempo, e me convidou para dar início aos atendimentos cardiológicos. Então, agradeço a doutora Ana, a gente está com um projeto para Cocal. E para Uruçanga, eu tenho projetos e projetos futuros muito legais aqui para Uruçanga, né? Eu quero ter um serviço de cardiologia aqui especializado, com a realização de ecocardiograma. Então, eu também estou em constante conversa com o hospital para a gente formar uma parceria. E eu acredito que nas próximas semanas eu já esteja com novidades para os ouvintes de onde a gente realizará os atendimentos em Uruçanga, como a gente realizará, quais convênios a gente vai cobrir, que tipo de exame a gente vai fazer. Eu acho que tudo isso em breve aqui eu já vou poder estar dando um retorno para o nosso ouvinte e estar trazendo um serviço especializado de cardiologia para Uruçanga, que eu acho que vai ser muito interessante aqui para a nossa população.
Muito bom. Não vamos menosprezar a nossa grande audiência também na região de Criciúma. Você atende onde em Criciúma?
Em Criciúma eu tenho uma parceria com a clínica, com a Cardioclínica e com a Cardio Milênio. Então, okay. Eu atuo nas duas clínicas.
Está disponível também com outros profissionais de outras especialidades,
com,
né?
Ótimos profissionais, sim, que sempre foram meus colegas, foram alguns meus professores, então agradeço também a eles a oportunidade, todos os ensinamentos.
Uhum. E atende também em Cocal, quantas vezes por semana?
Em Cocal a gente está com a agenda disponível na quarta-feira de manhã, okay. Inicialmente.
Uhum. Onde você atende mais especificamente em Cocal do Sul?
Ali o consultório ele é na rua Edson Gaidzinski, uhum. Na frente do colégio IMG.
Ah, muito legal. A referência geográfica lá é muito fácil, né?
É.
E também, né, a possibilidade, na verdade, o projeto já, né? O planejamento de vir para o Aldo Sangue
já
breve,
está em andamento, só falta acertar alguns pontos.
Seja bem-vinda, é muito sucesso também. Deixa eu ver aqui, alguém pergunta se você também atende pelo SC Saúde.
É. Em Criciúma, sim, uhum. Atendo pelo SC Saúde, uhum. E quando a gente iniciar aqui em Uruçanga os atendimentos, provavelmente também irei atender, né? Mas essa questão de plano de saúde requer todo um cadastramento que às vezes não depende só de mim, depende uhum. do plano aceitar também, né? Mas isso já está sendo visto e entrado em contato com os planos de saúde para a gente conseguir abranger a maior parte dos planos de saúde possível no atendimento.
A ouvinte deu um joinha aqui, já deu um like na informação, ficou feliz aqui em saber que, né? Você também atende pelo sistema. Claro, cada caso é um caso, não só na questão do atendimento no sistema, mas também quando há um problema, né? No coração do paciente, né? É interessante, né? Uma receita nunca vai servir, né? Para um outro paciente. Cada um tem um histórico, né, doutora?
Cada um tem um histórico, cada paciente tem sua queixa, tem seus fatores de risco principais que a gente tem que trabalhar. Então, a consulta ela é bem individualizada, né? Trabalhando a necessidade de cada paciente e sempre fazendo com que o paciente se sinta satisfeito com a consulta, que ele entenda a mensagem que eu estou querendo passar. Porque hoje essa conversa é muito importante entre médico e paciente, né? O paciente confiar em mim, eu confiar no paciente que ele vai aceitar o tratamento. E aí a gente tem sucesso na grande parte das prevenções cardiológicas.
E olha que ser médico requer uma imensa responsabilidade, né?
Requer uma imensa responsabilidade, mas o prazer que isso dá e a satisfação é muito grande, né? De a gente poder ajudar os pacientes, a gente saber que a gente fez bem, que a gente tratou uma doença, que a gente fez um diagnóstico. Então, isso não tem preço.
Muito bom. Doutora Fernanda Tavares conosco hoje falando, né, sobre o coração e sobre também a pressão arterial sistêmica. Olha aí, gente, vamos cuidar bem do nosso coração, do nosso corpo, né? Porque estando com a saúde em dia, a gente dorme mais tranquilo. Doutora, muito obrigado, viu? Contatos com a doutora, você pode fazer contato com a rádio também, a gente passa aqui, né? As informações, os números telefônicos para agendamento também, sem problema algum. Doutora, muito obrigado, muito sucesso sempre, viu?
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer fazer essa entrevista aqui. E obrigado a todos os ouvintes que participaram também. Em breve estaremos anunciando novidades aqui para a cidade de Uruçanga. Um abraço a todos.
Obrigado. Obrigado também.